mensagem de hoje é uma pergunta. Até quando? Até quando? Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque capítulo 1. A leitura vai ser um pouco extensa, mas eu peço que você me acompanhe. Nós vamos ler todo o capítulo 1 e os quatro primeiros versos do capítulo 2. Então, Abacuque, capítulo 1, verso 1, começa assim. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se junta areia, zombam dos reis e os príncipes são motivos de risos para eles. Perdão, meus queridos, vamos voltar ao último verso. Zombam dos reis e os príncipes são motivos de risos para eles. Riem todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as conquistam. Então passa como passa o vento e segue adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a sua própria força. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, não morreremos? Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te cala quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Porque tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe. O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e ajuntam na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício, a sua rede queima incenso, a sua rede de arrastão, pois é por meio dela que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó, nem piedade? Capítulo 2, verso 1. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver se Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém. Amém, queridos. O texto é um tanto quanto extenso, mas ele é muito forte e traz aí as queixas de Abacuque perante Deus. Vamos tentar entender um pouco daquilo que se passava na vida do profeta Abacuque, para que ele, de uma maneira tão veemente, tão forte, viesse a se queixar a Deus. Primeiro, a título de curiosidade, Abacuque vem da expressão hebraica abaque, que quer dizer abraço ou ato de abraçar. Então, alguém que tem o nome de abraço ou abraçar, né, parece algo tão carinhoso, cuidadoso, tão aconchegante, foi alguém tão forte e incisivo naquilo que ele disse a Deus. A Bíblia, ela não nos fornece informações sobre a vida pessoal de Abacuque. Ela não nos diz se Abacuque era casado, se Abacuque tinha filhos, ou a idade de Abacuque quando escreveu este livro. Então, nós não temos como afirmar nenhuma dessas coisas. Alguns comentaristas dizem que Abacuque era um levita, que era um profeta que servia no templo, pela forma poética como ele terminou o seu livro. Mas isso é apenas uma conjectura, não é uma certeza, não podemos afirmar isso com certeza absoluta. Nem mesmo é possível dizer com certeza o ano em que foi escrito. Nós não podemos precisar, mas podemos dizer aproximadamente quando ele foi escrito e tentar entender um pouco daquela história. O livro de Abacuque, ele foi escrito mais ou menos num período em que se localiza entre 625 a.C. até que esse era um período anterior ao novo Império Babilônico, aquele império começou com o pai de Nabucodonosor e se prosseguiu lá com Nabucodonosor, como a gente lê na história de Daniel, como a gente vê no profeta Jeremias, aquela época, né? E pode ter ido até mais ou menos o ano de 605 a.C., que aí já uma certa decadência do Império Babilônico. O Império Babilônico, ele se estabeleceu, mais precisamente, no ano de 612 a.C., com a queda do Império Assírio, cuja capital era Nínive. Aquela Nínive que o profeta Jonas foi pregar para que os ninivitas se arrependessem. E, pelo visto, pelo que conta a história, eles se arrependeram por um curto período de tempo. E veio um outro império, o Império dos Caldeus, o Império Babilônico, e tomou o Império Assírio e se tornou o império vigente na época, o maior império da época. Vale lembrar que nessa época Israel já estava dividido em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. E o profeta, ele estava no Reino de Judá, que vivia uma época obscura, depois da morte do rei Josias, que foi o último rei bom que seguiu as ordens divinas no reino de Judá. Então, o reino de Judá enfrentava uma grave crise interna, uma crise econômica que gerava violência, impunidade, distorção da justiça, desemprego e todo tipo de depravação moral. Foi nesse contexto que Abacuque se derramou diante de Deus. A sua perplexidade diante do cenário que ele via, o seu inconformismo com aquilo que ele assistia da sua nação, foi isso que fez Abacuque se derramar diante de Deus. E diferente da maioria dos profetas que começam trazendo uma mensagem de Deus para o povo, o profeta Abacuque, ele começa levando as suas queixas até Deus. Ele primeiro falou a Deus, ele foi questionar a Deus. E nós vamos dividir o texto que nós lemos em algumas porções para que a gente possa entender melhor o texto. Então fique com a sua Bíblia aberta em Abacuque, que nós vamos voltar a esse texto algumas vezes. Abacuque era um homem que se encontrava angustiado, perplexo, inconformado por Deus não responder às suas orações. Ele via a calamidade em que o seu país se encontrava. Ele buscava em Deus as respostas, orava, mas encontrava o silêncio da parte de Deus. Até que, por assim dizer, Abacuque explodiu. A sua angústia foi tão grande, ele estava tão perplexo, ele estava tão inconformado com tudo aquilo que ele via, que ele, no verso 2, diz assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? É um grito desesperado de um homem. De um homem que procurava resposta às suas perguntas em Deus. E que encontrou, a priori, a princípio, o silêncio da parte de Deus. A tal ponto que ele explodiu. Poucas coisas são mais angustiantes na vida do crente do que não ter uma oração respondida. Poucas coisas angustiam mais a nossa alma do que orar e não encontrar resposta. Aquele período em que Deus se cala, em que ele não fala conosco, é extremamente difícil, angustiante. A gente fica perdido. Essa espera é sempre muito difícil. Esperar a resposta de Deus é sempre bastante difícil. Ainda mais para nós, que vivemos numa época de imediatismos. Você manda a mensagem no WhatsApp para alguém. Se a pessoa demorar mais que 2 minutos para responder a mensagem, você já está lá toda hora no WhatsApp e você olha, oh, a pessoa viu e não respondeu, a pessoa não respondeu e a pessoa não respondeu. O que será que está acontecendo? E às vezes a gente quer agir com Deus da mesma maneira. A gente pede para Deus e daqui a 5 minutos você está: e aí, Senhor? E aí, Senhor? O Senhor já viu aquela questão para mim? E aí, Senhor? Minha resposta, eu preciso saber. Eu não estou dizendo para você que esse tempo de espera é fácil, não, que não é. Não é para mim, não é para você, não era para o profeta Abacuque. É um tempo difícil, esse tempo de espera. Mas esse tempo é necessário. Todos nós já enfrentamos isso. E a gente pode ver isso em alguns trechos da Bíblia, especialmente nos Salmos. Eu convido você a ler o Salmo 22, verso 1 e verso 2 comigo. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, mas você pode me acompanhar na sua versão. E o Salmo diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? O Marcelo até citou hoje, e foram as palavras de Jesus quando estava sendo crucificado: Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a minha salvação e as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite e não tenho sossego. Deus meu, por que me desamparaste? Até quando, Senhor, clamarei ao Senhor? Até quando? Difícil esse tempo de espera. Angustiante esse tempo de espera. Nós somos naturalmente impacientes, imediatistas. E isso aflige muito o nosso coração. Mas diante da aparente demora de Deus em responder à nossa oração, nós podemos ter algumas atitudes. Nós podemos simplesmente desistir de orar, porque desistindo de orar, eu não preciso esperar a resposta de Deus. Então, isso me livra até de repente, sentir raiva de Deus. Porque, já que Deus não vai me responder mesmo, Ele não tem me respondido, eu não vou mais orar. Eu não vou mais falar com Ele, eu não vou mais pedir. Novamente eu cito o exemplo que a gente tem nas mensagens de texto que a gente manda. Né? Você manda uma vez para a pessoa, você manda duas vezes, você manda três vezes, ela não te responde, você não manda mais. Ela não me responde mesmo. E às vezes a gente pensa que com Deus a gente pode agir da mesma maneira. Então a gente simplesmente, às vezes, deixa de orar, porque a gente está entendendo que Deus não responde. Outra atitude que nós podemos ter é tentar resolver as coisas do nosso jeito. Tomando atitudes que podem parecer corretas, mas que geralmente acabam em frustração e pecado. Podemos lembrar do exemplo de Abraão. Bem, o Senhor me prometeu que me daria um filho, que de mim sairia uma grande nação. Mas, poxa vida, já se passaram tantos anos. Eu já estou velho, minha esposa é estéril, ela está velha. Então, vamos dar o nosso jeito. Abraão, vai lá, se deita com a serva, com a escrava, e você vai ter um filho com ela e vai ser nosso. Tudo certo. Já que Deus está demorando para responder, deixa a gente resolver. E esse erro de Abraão, ele reflete até hoje no nosso mundo, nos nossos dias. Nós somos tentados muitas vezes a não esperar, mas fazer o que nos parece correto, agir conforme a nossa vontade. E outras vezes, nós até mesmo agimos em nome de Deus. Como se Deus tivesse respondido às nossas orações e nós colocamos o nome de Deus. Não, mas Deus mandou fazer. Deus mandou mesmo fazer. Ou Deus mandou você esperar. E você, por você mesmo, começou a agir e para dar legitimidade a sua atitude, você colocou o nome de Deus. Será que foi Deus mesmo que falou? Então, nos quatro primeiros versículos que nós lemos em Abacuque, ele confronta Deus, mostrando, falando de tudo aquilo de errado que ele estava vendo. Parecendo querer abrir os olhos de Deus para tudo aquilo que estava acontecendo. Violência, iniquidade, leis frouxas, justiça torcida. Parece até que você já escutou essa descrição, não parece? Parece algo que é tão atual. E até que no verso 5, Deus se manifesta. E do verso 5 até o verso 11, Deus dá a tão esperada resposta a Abacuque. Deus avisa que ele mandaria os caldeus. E faz uma longa descrição de uma nação forte, cruel, impiedosa e que viria para assolar o reino de Judá. Veja bem, Abacuque orou, Abacuque esperou, Abacuque, não aguentando mais esperar o silêncio de Deus, mais uma vez se derramou diante de Deus de forma tão enfática. Questionou: Senhor, o Senhor não está vendo tudo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo a iniquidade? O Senhor não está vendo a injustiça? O Senhor não está vendo tudo isso que está aqui à sua frente? Até quando o Senhor vai permitir que isso aconteça? E Deus responde. Mas a resposta era muito diferente da resposta que Abacuque esperava. O que você pensaria se você pedisse a Deus que agisse contra a injustiça, a violência, a maldade, e ele dissesse a você que ele mandaria mais injustiça, mais violência e mais maldade? O que você pensaria? Será que nós escutaríamos isso? A maneira que Deus escolhe para agir nem sempre é a mesma que escolheríamos. Provavelmente, na cabeça de Abacuque, o que passaria? O que estava passando? Bem, Deus, o rei Josias morreu. O seu sucessor não é um rei que está devotado ao Senhor. Então, está acontecendo toda essa injustiça, toda essa maldade, toda essa frouxidão nas leis, tudo isso de errado que o Senhor está vendo. Então, se o Senhor mandar um novo rei, que seja um rei reto aos seus olhos, a situação muda. Não era isso que você pensaria? Provavelmente era isso que eu pensaria. Deus, está fácil de resolver. O Senhor manda um outro rei, um rei que cumpra a sua vontade, um rei que cumpra as suas leis, e a ordem vai ser restabelecida, a nação vai ficar bem de novo. Está simples. Talvez fosse isso que passasse na cabeça do profeta. Talvez fosse isso que passasse na minha e na sua cabeça. Porque às vezes quando a gente pede algo para Deus, quando a gente expõe uma queixa para Deus, a gente já tem a resposta pronta que a gente gostaria de ouvir. Olha, Senhor, eu preciso de provisão para minha casa. Eu estou desempregado. E aí, às vezes a gente pensa assim: não, está fácil, Deus me abre uma porta de emprego onde eu vou ganhar bem, eu vou sustentar bem a minha família e está tudo certo. Mas às vezes a resposta de Deus não é essa. Às vezes a resposta de Deus é mandar alguém para socorrer você por algum período de tempo. Não era a resposta que você queria, mas é a resposta que Deus tem para você. Muitas vezes, a resposta que Deus tem para nós é diferente daquela que nós gostaríamos de ouvir. E foi isso que aconteceu com o profeta Abacuque. Deus age, Deus atua de formas diversas, fazendo uso da sua soberania e da sua sabedoria, que vão muito além dos nossos pensamentos. Deus está muito acima de nós. Deus, totalmente bom, totalmente justo, totalmente sábio. Deus conhece tudo. Eu e você conhecemos fragmentos, parcialmente. Vamos ler Isaías, capítulo 55, verso 8 e verso 9. Isaías 55, verso 8 e verso 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então, o caminho que Deus escolhe para agir, muito provavelmente, é diferente daquele que eu e você escolheríamos. Porque os pensamentos de Deus, o conhecimento de Deus, está muito além, muito acima daquilo que pensamos ou conhecemos. E muitas vezes, a resposta às nossas orações, ela é diferente daquela que gostaríamos. Ela é bem diferente. Mas entenda, Deus sabe de tudo. Os pensamentos dele são mais altos que os meus e os seus. Pense na questão, na resposta que Deus deu a Abacuque. Deus disse a Abacuque que mandaria uma nação que levaria a nação de Judá cativa para oprimir o povo. Será que era esse o intuito de Deus? Oprimir e castigar a nação de Israel? Deus usou diversas vezes o cativeiro do seu povo como instrumento de cura para o seu povo, para fazê-los arrepender-se dos seus maus caminhos e voltar a adorar apenas a Ele. Então, muitas vezes, a resposta de Deus é usada para nos curar, para nos trazer de volta a Ele, ainda que não seja a resposta que nós, que eu e você, gostaríamos de ouvir. Ainda que a resposta seja bem diferente daquilo que nós gostaríamos. Pois bem, o profeta Abacuque não se deu por satisfeito com essa resposta. E ele continua, dos versos 12 até o verso 17, ele parece que não acredita naquilo que Deus está falando para ele. E ele volta a questionar. E a questionar dessa vez a justiça de Deus. Como um Deus santo, justo, poderia usar uma nação pagã, mais perversa que a nação de Judá, para exercer a sua justiça? Estaria Deus sendo incoerente? Diante de uma resposta que nos parece atravessada, nos parece ruim, temos a tendência de questionar ou, às vezes, simplesmente ignorar, entendendo que Deus não poderia dar tal resposta para nós. Não, Deus não, não o nosso Deus. Meu Deus não me falaria uma coisa dessa, eu não me diria tal coisa. Nós temos uma imensa facilidade de abrir os nossos ouvidos para aquilo que nós gostaríamos de ouvir. E essa mesma facilidade em fechar os nossos olhos e os nossos ouvidos àquilo que nós não gostamos de ouvir. Quando a resposta não nos agrada, muitas vezes a gente simplesmente ignora. Simplesmente fecha os nossos ouvidos à resposta que Deus tem. Mas a resposta que Deus deu ao profeta não foi aquela que ele gostaria de ouvir. E ele questionou: mas Senhor, o Senhor vai mandar uma nação, eu estou falando para o Senhor, que Judá, a minha nação, é uma nação que está pervertida, que é injusta, que é violenta. E o Senhor diz para mim que o Senhor vai mandar uma nação mais violenta, mais perversa e mais injusta do que a de Judá para exercer a sua justiça? Que justiça é essa? Foi esse o questionamento do profeta para Deus. Mas o que nós temos que entender é que a justiça de Deus não é como a minha e como a sua. Assim como os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos, o senso de justiça de Deus é diferente do nosso. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 32, verso 4. Deuteronômio 32, verso 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. Deus é 100% justo. Não há caminho torto em Deus. Deus não escreve por linhas tortas. Deus é reto e justo. As respostas que Deus dá para as nossas orações, elas não são pensadas para nos agradar. Deus não precisa ser legal comigo e com você para ser adorado. Deus não precisa ser agradável comigo e com você para ser adorado. Deus não precisa se justificar para mim e para você, porque Ele é justiça. E a sua justiça não é balizada nos conceitos humanos. Deus não precisa falar: oh, meu querido, minha querida, é assim, mas olha, eu vou fazer isso por causa disso, disso e daquilo. Como se Deus precisasse fazer um agrado em mim e você para que a gente pudesse adorá-lo. Deus não é assim. Deus nos ama. Deus é misericordioso. Deus é gracioso, mas Deus também é justo. Ele não precisa fazer isso para ser adorado. Nós devemos adorá-lo pelo aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz, simplesmente. Diante dessa resposta inesperada, que estava em curso de colisão contra a resposta que você espera, o que que podemos fazer? Se a resposta que Deus dá para você, se a resposta que Deus dá para mim, ela se choca com aquela que eu espero, vai na contramão daquilo que eu espero, o que fazer com essa resposta? Bem, vamos analisar o que o profeta Abacuque fez. Abacuque continuou confuso, inconformado e, de certa forma, até revoltado. Seus questionamentos diante da resposta de Deus, continuaram. Mas ele decidiu continuar a orar. Ele decidiu perseverar em oração. E depois de se queixar, depois de ouvir uma resposta de Deus que ele não gostaria de ouvir, e de questionar essa resposta, Abacuque começa o capítulo 2 do seu livro de uma forma inusitada, pelo menos para mim. E ele diz assim no verso 1 do capítulo 2: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele continuou esperando a resposta de Deus. Ele não deixou de procurar a Deus. Ele não tomou as rédeas e começou a fazer as coisas sozinho. Ele não agiu em nome de Deus. Ele não foi lá no rei de Judá e disse assim: ó, Deus mandou eu dizer isso para você. Ele simplesmente se assentou e esperou a resposta de Deus. Abacuque, ele foi perseverante nas suas orações. Os seus questionamentos não o afastaram de Deus. Muito pelo contrário, o aproximaram ainda mais de Deus. O mesmo Deus de quem Abacuque se queixa é o mesmo Deus a quem ele se queixa. Ele se queixou de Deus para o próprio Deus. Porque Abacuque sabia que ninguém, além de Deus, pode dar ao homem a resposta verdadeira, a resposta correta, a resposta que aquieta o coração. Nos tempos em que Jesus esteve aqui na terra, que ele andou entre nós, por muitas vezes ele desagradou a muitos com as suas respostas. Quando Jesus era confrontado, muitas vezes ele dava uma resposta que não agradava aos seus ouvintes. Mas mesmo assim, ele não deixou de dizer. Vamos ler João 6, do verso 65 até o verso 68. João 6, de 65 até 68, que diz assim: e prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Diante dos questionamentos da vida, diante dos questionamentos daquilo que nós não entendemos, nós não devemos nos afastar de Deus. Muito pelo contrário, nós devemos nos aproximar dele. Porque se tem alguém que tem as respostas verdadeiras, é Deus. Só ele tem essas respostas. Só ele tem as palavras de vida eterna. A perseverança de Abacuque encontrou novamente resposta. E dessa vez, ela foi mais surpreendente, mas trouxe alento ao coração do profeta. E aí, continuando, capítulo 2, do verso 2 ao verso 4 de Abacuque, diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passar correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Então Abacuque aquietou seu coração e entendeu que era a vontade de Deus que os caldeus viessem, que se passasse por toda aquela tribulação, para que se cumprisse a vontade de Deus. Mas ele entendeu que o justo vive pela fé em Deus. Para concluir, os problemas encontrados por Abacuque nos parecem muito familiares, não é isso? Violência, impunidade, injustiça, perversidade. Parece até uma descrição da nossa sociedade. E diante de tudo isso, onde está Deus? O coração do profeta estava confuso, angustiado, e as suas orações pareciam não encontrar respostas. Todos passamos por momentos em que parece que Deus se ausenta de nós, onde nossas orações parecem encontrar os ouvidos de Deus fechados, ou mesmo um Deus indiferente ao nosso sofrimento. Diante disso, muitas vezes, nós tomamos as rédeas e fazemos as coisas do nosso jeito, e quase sempre nós nos damos mal, nós quebramos a nossa cara, nós entramos em conflito, em pecado. Outras vezes, nós somos até respondidos por Deus, mas a resposta, ela não é bem aquela que nós esperávamos. Então, diante dessa resposta inesperada, nós simplesmente ignoramos ou mesmo não aceitamos a resposta e ficamos revoltados com o que Deus nos diz. A história de Abacuque nos mostra que esses são sentimentos comuns aos humanos em qualquer época. Mas também nos mostra alguém que se derramou perante Deus, de coração aberto, e que por não entender, ou até mesmo não aceitar, continuou questionando a Deus. Podemos aprender com ele a perseverança, a oração. E por fim, podemos aprender com Abacuque o que ele aprendeu no último verso que nós lemos. O justo viverá pela sua fé. A fé não para conseguir o que se quer, mas para viver na dependência de Deus, para confiar nele, na sua justiça, na sua misericórdia, no seu amor, para aceitar os seus decretos e as suas respostas. E quem sabe, aprendendo a viver pela fé, nós possamos recitar a poesia que Abacuque recitou no final do seu livro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O mesmo profeta que começa o livro dizendo: até quando, Senhor? Termina o seu livro dizendo: ainda que tudo isso ocorra, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.